Olá pessoal, boa noite a todos. Elias Gebura aqui para mais um episódio do Menino de Pequim. E hoje vai ser uma conversa, não é nenhuma entrevista, nenhum episódio convencional, vai ser uma conversa. E eu trago aqui uma pessoa muito especial para mim, por exemplo, aqui no Janeiro, porque quando eu cheguei no Rio, de volta à China em 2024, eu tive que meio que me reconstruir um outro ciclo de amizade por conta da prefeitura do município do Rio de Janeiro, né? E eu conheci essa figura que é fantástica, chamada Renato Pelizzari. Ele é professor de história, famosíssimo pelo programa Descomplica, né? E foi presidente planetário aqui no Janeiro, né? Renato, muito bom ter você comigo aqui hoje. Você, assim, existem pessoas que marcam minha trajetória na minha volta para a China, da China para o Rio de Janeiro, e você é uma delas. Então, para mim, é muito simbólico ter você comigo aqui hoje. Então, se apresente, fala um pouco de você, da sua história.
Oh, obrigado, meu amigo. É um prazer imenso, é uma honra, na verdade, chamar de amigo. Você é um cara que eu já te falei, né? Mas vou falar aqui, faço questão de falar aqui. Já acompanho o Elias há muito tempo, né? Como geógrafo, como pessoa pública, né? Como um cara que já trabalha pelo Brasil, né? Pelo nosso país há um tempo. E eu, como professor de história, um cara muito interessado em política, relações internacionais e tal, né? Acompanhava o Elias. Então, ter a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente, me aproximar e descobrir aí toda uma, né? Uma relação mesmo, uma afinidade, né? É muito importante para mim. Porque é isso, eu sou professor de história a vida inteira, mais 25 anos agora, tô completando 25 anos de magistério, com amor a essa educação, e desde novo aquela coisa de ver a educação como principal caminho para todos os problemas. É até um exagero do educador, né? Porque tu me perguntar qualquer coisa aqui, eu faço essa brincadeira às vezes, né? Me pergunta qualquer problema do município, do estado, do país, que eu vou te responder usando a educação como solução. Que é isso, eu sei que é um exagero, a gente precisa de muitas coisas combinadas para resolver uma série de problemas que são complexos, né? Então não são simples. Mas é isso. Então, a política sempre teve dentro de mim pelo viés, por esse viés da educação, né? Como um militante na sala de aula. E aí, quando eu venho em 2020 a fazer parte de um projeto político, efetivamente, para o nosso município, muitas coisas foram acontecendo. E ser convidado para ser o presidente planetário, né? E ficar lá durante todo o ano de 25, início do ano de 26, uma experiência muito interessante, porque eu costumo dizer que planetário é um dos raros equipamentos do município, porque ele é muita coisa ao mesmo tempo. Ele é pedagógico, ele é cultural, ele é científico, ele é turístico, né? Então, assim, a gente reúne ali uma série de possibilidades, né? Um trabalho muito diverso. Então, isso para mim foi uma experiência muito bacana. E, claro, poder me aproximar de pessoas incríveis como você, né? Isso, de fato, foi muito interessante. Então, acho que essa é a minha. Um breve histórico, essa é a minha trajetória até aqui, né? Sou pai de Matheus, de 20 anos, da Betânia, de 3 aninhos, já vai fazer 4 agora. E é isso, cara, um apaixonado pelo Rio de Janeiro, pela educação.
Renato, uma pergunta assim de uma figura liga, tá? Porque eu gosto de economia, eu gosto de geografia, eu gosto de história e tal, mas eu não falo o que eu não conheço, tá? E sempre vem entrando essa questão da educação no Brasil, né? Então, uma crítica que eu sempre vejo, por exemplo, é o seguinte: os jovens chegam na universidade mal sabendo escrever. Existe uma questão de perda de autoridade do professor em sala de aula. Existe essa questão que envolve aprovação continuada, ou seja, não acabou, na nossa época você se repetia de ano e voltou de fazer tudo de novo, ou seja, qual que é o grande problema da educação no Brasil hoje, na sua opinião? Se você puder falar, pode falar à vontade, pode falar mais de um problema, o que você vê assim que trava ou que trava a educação no Brasil e que isso acaba sendo um elemento que ajuda a entender por que que o Brasil não potencializa, vamos dizer assim, a sua capacidade, não vira o país que deve ser. Enfim, qual que é o papel da educação nesse problema chamado Brasil?
Ainda bem que eu acabei de falar que não tem solução fácil, né? Mas se eu for escolher um, né, para olhar macro, depois a gente pode até entrar em alguns detalhes, mas não existe nenhum país que realmente se desenvolveu efetivamente. Você que está aqui, que é meu oráculo das relações da economia internacional. Mas não existe nenhum país que se desenvolveu efetivamente em qualquer projeto que tenha sido econômico, eu digo, e não tenha colocado a educação como no centro do debate. Não existe. Não existe mesmo. Pode pegar o caso da Finlândia, pode pegar a Coreia do Sul, pode pegar vários casos interessantes aqui para diferentes vertentes. Enquanto a educação não for, de fato, um grande projeto atrelado a um modelo de desenvolvimento de nação, e quando eu falo modelo de desenvolvimento, não é só econômico, não. É econômico, é social, né? É político, etc. Isso não vai não vai funcionar. Né? O que a gente tem hoje, então, é que entender que... depois a gente fala até do jovem, tá? Que você falou assim, ah, perda de autoridade do professor e tal. Aí tem uma outra questão, que é o avanço do ideal neoliberal em cima desses jovens de forma pesada, estruturada, orquestrada. Né? Então, você tem um jovem que não acredita mais na educação. Acho que esse é um ponto que a gente tem que abordar em qualquer momento aqui. Mas voltando, a gente não tem um projeto efetivo, quer dizer, não é que não tem, é aí que tá, né? Eu julgo muita gente, Elias, falar assim, ah, o projeto educacional não está atrelado ao nosso projeto de desenvolvimento. Eu discordo. Eu acho que tá. Tá, porque, na verdade, é um projeto você não ter a educação como centro. Então, a gente, economicamente, entrega, né, o nosso desenvolvimento econômico para, né, para essas empresas privadas, então a gente vai ficando à mercê dessa tecnologia. Então a gente não investe efetivamente no modelo educacional que vá proporcionar para esses jovens o acesso à universidade. Né? Então a gente não qualifica essa mão de obra, não prepara essa mão de obra, porque a gente tem um projeto, sim, que é garantir uma mão de obra cada vez mais barata. Né? E é isso que a gente está fazendo com os nossos jovens. Tá? E aí então isso está atrelado. Pô, eu não tenho um movimento de desenvolvimento nacional soberano de tecnologia, eu não tenho, não é isso que eu quero fazer, eu quero entregar, então é um modelo neoliberal mesmo, na veia. Então para isso, por que eu vou investir pesado num projeto de educação aqui que qualifica esse meu jovem? Não, eu quero essa mão de obra barata, vide, né, e que é uma visão de uma elite atrasada mesmo, né, porque assim, vide a luta que está sendo para a gente aprovar o fim das classes 1, é uma coisa basal. Né? A gente enxerga o fim das telas 6x1, e aí, de novo, vou falar pela educação. Por um viés, claro, que é a qualidade de vida do trabalhador e tal, redução dessas horas trabalhadas. Mas a gente também não está falando desse jovem que sai do colégio, Elias, vai para uma universidade, quando ele ainda acredita, quando ele ainda acha que é o caminho, quando ele está disposto ainda a estudar mais 4, 5 anos, 6 anos, né? Para se qualificar um pouco mais, para se colocar num outro lugar nesse mercado de trabalho, esse cara precisa de mais um dia para estudar. O fim das telas 6x1 é importante para esse cara também. Porque a gente precisa falar para o cara, não, olha, vai, faz sentido, vale a pena. Então, eu acho que é um, de novo, né, um modelo sim orquestrado, né? Porque a educação não está no centro, porque não é do interesse, né, das nossas elites, né, essas elites de uma mentalidade extremamente atrasada, que está presa ainda onde? Na escravidão. A verdade é essa. Né? Quando eu vejo um bando de deputados querendo protelar por 10 anos o fim das telas 6x1, eu estou... impressionante, mas eu volto lá no século XIX, os caras querendo protelar eleito sexagenário, é fazendo de tudo para ganhar tempo, né? O pessoal olha essas leis como se fosse uma coisa maravilhosa e não são, né? Era uma forma de uma elite escravocrata querendo ganhar tempo e se agarrando nesses seus privilégios e explorando o trabalhador. É impressionante, eu sei que é anacrônico, né? A gente não quer fazer essa comparação direta, mas a gente está falando de uma mentalidade
coisa.
Que se mantém.
Não, porque se você for ver, por exemplo, eu estava num debate uma vez, eu fui debater com um deputado estadual do Novo de São Paulo, lá em São Paulo. Ele veio falar que essa coisa, escala 6x1 e tal. Eu falei para ele assim, olha, se você for observar as manchetes dos jornais, por exemplo, na época da Lei Áurea, na época da CLT, 13º, era o mesmo alarmismo, vai quebrar a economia e tal, a mesma, nem criativa eles são na hora de colocar os slogans contra avanços do povo. Uma outra pergunta, por que que o estudante perdeu a esperança da educação, por exemplo? Você falou que aqui o jovem perdeu a esperança desse negócio. Dá uma desenvolvida nisso aí.
Dilo, eu acho um conjunto de fatores também, né? É um conjunto de fatores. Primeiro porque é difícil. É difícil mesmo, né? E olha que o governo federal vem há um tempo, né? Principalmente os governos do PT, criando estratégias para aumentar o número de vagas, o acesso à universidade, tanto pública como particular, né? O próprio Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, as possibilidades de você garantir essa vaga, foi uma tentativa do governo, recentemente o Pé de Meia também, né? Tentando manter esse aluno na escola e também fazendo o Enem, pensando que esse aluno pode conseguir uma vaga numa universidade, etc. Mas assim, não é simples, né? De novo, uma educação básica. E quando você chega ali no ensino médio, por exemplo, esse aluno, ele quer acabar logo o colégio para ir para o mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho é imediatista, né? Onde ele quer ali, claro, ajudar em casa. Então a gente entende, né? E, de novo, né? Esse discurso de educação não pode estar descolado com a nossa realidade. E aí, há um processo de um falso empreendedorismo, Ele acha que ele vai realmente. Não, eu vou ganhar meu dinheiro. E, claro, no primeiro momento ele ganha mesmo, né? Quando o cara vai ali dirigir um carro de aplicativo, quando ele vai fazer entrega para um, né, para um aplicativo desse de entrega de alimentos, etc. Que, de novo, é muito legítimo, né? Todo trabalho é muito legítimo, evidentemente. Mas eu costumo dizer para os alunos assim: olha, qual é o teu projeto a longo prazo? Né? Você agora com 17, 18 anos, querer pegar tua bicicleta, fazer o teu dinheiro, pô, juntar tua grana para fazer. É muito legítimo. Mas qual é a tua preocupação? Como é a tua estratégia de vida a médio prazo e a longo prazo, né? E aí eles não têm, e eles não conseguem ver isso, mas a culpa é deles? Não, né? A gente, olha, conversando com muitos amigos professores da rede pública, eles falam: Peli, meu apelido, né? Peli, não existe dentro da escola hoje, do estadual, um projeto voltado para esses alunos que querem fazer um vestibular. Não existe. Não se discute isso na escola pública. Hoje se discute o quê? É passar de ano, terminar, até para garantir os índices ali de, né, de conclusão do ensino médio. A gente estava falando aqui, por exemplo, citei rapidamente a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um lugar do mundo onde a maior parte dos seus adolescentes terminam o ensino superior, fazem o ensino superior. Não há hoje no Brasil uma política, e eu falo do Estado do Rio de Janeiro claramente, né? No Estado do Rio de Janeiro não existe uma política voltada para o incentivo para esse jovem terminar o ensino médio. Não há. E principalmente ir para uma universidade, né? O incentivo para a universidade. Falar para o cara, isso faz sentido, você vai se formar numa dessas carreiras tradicionais ou nessas outras tantas que estão surgindo agora. A gente tem tecnologia da informação que está bombando, né? A Big Data, você tem inteligência artificial e tal, o cara vai e segue, não há. Então, professores amigos meus falam, olha, que dão aula na terceira série do ensino médio das escolas estaduais, falando, ah, tem um discurso nosso, uma vez por semana eu vou ali, boto uma pilha na molecada, mas eles, aí você chega no final do ano, quem vai fazer o Enem aqui? Dois, três levantou a mão. Então, eles não estão vendo sentido nessa formação. Porque eles olham para o mercado de trabalho muito ruim, é verdade, né? Salários cada vez menores, achatados. Ele fala, pô, não, para isso aí eu vou empreender. Né? E aí isso tem um efeito que vem, né? Que desce, né, cara? E aí você tem uma extrema-direita que demoniza os professores, né? Chamou a gente aí de, né? Não, vocês querem doutrinar os jovens e tal, aquele discurso vazio para caramba. Tentam imprimir uma lei ali de mordaça nos professores, etc. Então você tem hoje jovens que estimulam o professor, né? Instigam o professor a sair, filmam o professor na sala de aula, botam nas redes sociais, ridicularizam o professor. Então você tem um efeito dominó disso daí que é muito perigoso. Então, o aluno ele não vê mais, né, muito sentido nessa escolarização clássica, né, essa coisa da educação transforma, educação estudar vale a pena e tal, é uma luta nossa, né, porque ele olha para lá e fala, cara, isso aqui não está fazendo sentido, né, o mercado de trabalho não é dos melhores também, então eu prefiro empreender, né, nessa visão dele de microempreendedor ali.
Cara, eu tenho uma experiência, por exemplo, quando eu entrei na UERJ, como professor de economia da Faculdade de Ciências Econômicas, foi em 2014, né? E foi o auge dessa coisa de escola austríaca na economia, ultraliberalismo, empreendedorismo, enfim, essa coisa toda. E eu fui muito repreendido por doutrinação. Repreendido assim, os pais dos alunos ligavam para a direção da faculdade, reclamando, o ouvidoria da universidade. Sabe o que é interessante, cara? É que eu, nos meus cursos, nas disciplinas que eu oferecia na universidade, o autor que eu menos falava era Karl Marx. Ele falava em Keynes, falava em Schumpeter, que são autores que, em certa medida, colocavam o papel central do Estado na economia. Olha onde nós chegamos. Você falar do papel do Estado na economia já é doutrinação comunista. Né? Eu costumo dizer também que a direita brasileira, ou a extrema-direita brasileira, ela alcançou um grau de indigência intelectual tão grande que hoje, o Peli, na minha época, quando a gente discutia economia capitalista, a gente discutia, debatia sobre a Coreia do Sul, como que a Coreia do Sul alcançou o que ela alcançou hoje, a Alemanha alcançou esse estágio, o então estágio de desenvolvimento que ela alcançou antes da guerra da Ucrânia, os países nórdicos, os próprios Estados Unidos, ou seja, a história econômica dos Estados Unidos é uma coisa impressionante. E são todas as trajetórias de desenvolvimento marcadas pelo quê? Pela fortíssima presença do Estado na economia. Através de financiamento de exportação e importação, estimulando a formação de monopólios privados, né, orientados ao comércio exterior, né, ou seja, o papel do Estado muito forte. Hoje, o nosso grau de indigência é tão grande, né, da direita brasileira que o exemplo de capitalismo que eles trazem para a gente, para o debate público, é Paraguai e Argentina. A Argentina, que passa por um processo em que a nação está desmoronando, porque o Milei. Ele destruiu o capitalismo industrial argentino, que acabou de destruir. O Milei ele acabou com todas as leis trabalhistas. Então a precarização do trabalho é uma realidade para a maior parte dos trabalhadores da Argentina. E as pessoas estão comendo carne de burro ao invés de comer carne de bovina. E o Paraguai? O Paraguai hoje virou, por exemplo, uma deusa ex machina, e um paraíso para esse pessoal, porque o Paraguai, a carga tributária é muito baixa. O que esconde duas coisas. Um, evidentemente as empresas vão para lá, né? Mas é um estado que não se investe, não se auto investe. O que significa o quê? Que o Paraguai está se transformando num paraíso para esses caras, num ponto do lado, um inferno para o seu próprio povo. Por quê? Porque não se financia saúde e educação. Então, o Paraguai caminha rapidamente para ser o país com a maior desigualdade social do mundo. Então, não é mais a Coreia do Sul, ou a Alemanha, ou os Estados Unidos, os países capitalistas serem observados quando se fala em processo de desenvolvimento, e mesmo em educação. Virou Paraguai e Argentina, ou seja, o nível do debate público, acho, está muito rebaixado. Está muito rebaixado. Você trouxe aqui alguns elementos, por exemplo, em 5, 10 minutos de fala, da sua fala, que não comparecem no debate público. Né? Isso é muito chocante. Né? Ou seja, uma educação hoje, né? Hoje eu fui no CIEP um dia desses aí. Cara, no CIEP, e o CIEP, sob meu ponto de vista, ele deveria se pensar em ser parte do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, né? CIEP está se ensinando moda, meu amigo. Tem aula de moda, aula de como fazer bolo de pote, né? Então a pergunta é, falando sobre essa questão toda aí, a partir do que eu falei de Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Japão também faz parte disso. O fetiche da direita brasileira em relação à Argentina, em relação ao Paraguai. Qual que é a relação que você faz? Eu também posso complementar a sua resposta, entre você ter um projeto educacional poderoso e um projeto de educação orientando que oriente o país a um futuro, e você ter uma maioria política no Brasil que diga esse país precisa de um projeto nacional.
Não, muito bom. E aí eu vou te pedir mesmo para complementar. Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma análise da minha visão do que eu acho que a educação tem que fazer, né? Mas eu quero também saber de você, que eu já te ouvi falando algumas vezes sobre isso, mas queria, né, ouvir aqui pessoalmente, que é sobre esse projeto de reindustrialização do Rio de Janeiro, né? Queria muito dizer, o Estado do Rio de Janeiro, para você, para o Elias, qual seria o nosso caminho, economicamente falando agora, que eu acho que a gente vai acabar casando aqui essa ideia, né? Porque, assim, eu quero deixar claro que eu não sou contra a educação técnica, por exemplo. Não sou contra, óbvio que não, né? A gente tem que ter. Eu costumo dizer que a educação tem que abrir portas, né? Eu acho que esse aluno, esse jovem brasileiro que chega numa escola, ele tem que ali dentro encontrar caminhos. Ele tem que entender o que faz mais sentido para ele, contanto que no final desse processo, todos eles levem a profissionais qualificados, né? Bem remunerados, né? Protegidos pelo Estado. Se for isso, a própria educação volta a ser, que a gente fala assim, ah, por que esse jovem não acredita mais na educação? Porque ele não está vendo lá no final que ele não é mais protegido, pelo contrário, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Então, eu sou a favor da escola técnica, sim, eu acho que ela tem o seu lugar, né? Os cursos técnicos, etc., mas é que eu sou muito um grande fã da universidade, né? Óbvio, eu acho que a gente podendo qualificar, porque a gente assistiu historicamente a um processo de que o filho do pobre não vai para a universidade, né? E aí é um processo de uma elite que vai ser uns privilégios que vão se perpetuando ali. Então, quem é médico? Filho de médico, né? Então, filho de médico, você vai lá na universidade, você pega a turma de medicina, principalmente antes das cotas, a turma de medicina majoritariamente o quê? Uma classe média alta ou classe alta de pessoas brancas, né? Porque é isso, sobrou para o filho do pobre. Filho de peixe, peixinho é, né? Ele vai ser pobre também, ele vai trabalhar em subemprego, ele vai alimentar essa necessidade de mão de obra para trabalhar, né? Com baixos salários e, né? Escala 7 por 0, quase, né? Que seria o desejo aí dessa elite. Então, eu acho que a gente tem que voltar, primeiro, para uma educação. A gente tem que entender, que acho que essa é a questão principal, entender que sim, a educação tem que estar no centro do debate. Porque me preocupa muito, Elisa, assim, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem que discutir segurança pública. Beleza, claro que tem. Ninguém discute que não. Tem que se discutir. Retomada de territórios, o projeto de né, dentro desse Estado e tal. Beleza. Mas aí sempre tem uma coisa urgente, muito importante, que vai colocar a educação no segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Até porque a gente sabe que a educação tem um projeto a longo prazo, né? Nenhum projeto de educação ele dá um resultado efetivo em menos de 20 anos. Então, né, dentro de uma política muito imediatista como a nossa, né, uma população que exige e quer ver resultados a curto prazo, é mais fácil você falar em segurança pública e não, a educação vem depois. Quando der, a gente fala de educação. Não pode. Então, a gente tem que trazer essa educação para o centro do debate, tem que investir pesado e entender que o que vai resolver, que vai solucionar o problema da educação do nosso país é a educação pública, gratuita e de qualidade, do ensino básico à universidade, aos cursos técnicos, etc. Então, assim, acho que esse é um debate importante, né? Então, a gente, não estou dizendo que não vai haver espaço para a escola particular, então não é isso, não se trata disso, para a faculdade particular vai haver espaço, né? A gente não é contra, mas que a gente vai resolver o problema da nossa população, do nosso jovem, através dessa escola pública de qualidade. Uma vez dito isso, tem que haver um projeto efetivo de desenvolvimento dessas escolas, né? Então, a gente tem que ter ali investimento, é isso. É a tecnologia, por exemplo. Tecnologia, não. Tecnologia é dar, né, o celular na mão de todo mundo e internet. A gente já viu que não é. Falar em tecnologia dentro das escolas, né, é falar de dar sem tecnologia, criar esses espaços dentro da escola, permitir que o professor esteja o tempo inteiro, né, estudando, né? Então você tem que dar para o professor essa possibilidade, além, óbvio, de infraestrutura básica, boa remuneração e tal, que isso eu acho que é chover no molhado, e todo mundo aqui concorda com isso, ou deveria, né? Então, mas permitir que esse professor estude, que ele faça seu mestrado, que ele faça seu doutorado, com bolsas, com apoio do Estado brasileiro, né? Com apoio ali do governo federal, e ele possa se qualificar cada vez mais, para que ele possa ser o grande tutor desses jovens ali dentro, para que você possa dar um tablet, um computador na mão desse aluno. E ele não fique perdido no meio da internet, nessa terra de ninguém, né? São caminhos. Então, assim, a gente tem que ter uma política, uma estratégia político-pedagógica, né? Com autonomia, né? E aí um dia a gente debate isso de forma mais detalhada, mas tem que haver autonomia por parte dos professores, por parte dos diretores de escola, etc., mas dentro de um projeto nacional. E um projeto nacional que vai valorizar essa escola, vai valorizar esse professor, né? Que isso é uma outra questão, o número de pessoas, né? Que o magistério hoje vive uma crise. Né? As pessoas não querem mais ser professores, não querem, né? Há uma descrença no magistério, que isso também gera esse ciclo vicioso, né? Então a gente não tem pessoas querendo virar professores, professores sofrendo ali na ponta, né? Com baixa remuneração, baixa infraestrutura, né? Um aluno que está ali dentro da sala de aula que não acredita mais nessa sala de aula, então não vê o professor como uma figura de, né? Uma parceria, um tutor que está ali para ajudá-lo. Então, assim, a gente precisa de um projeto nacional de valorização dessas escolas, trazer para o centro do debate, e aí sim a gente pode entender como é que a gente vai encaixar isso dentro de um modelo de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.
Então, Renato, eu, quanto professor de Economia e Desenvolvimento, e observando trajetórias distintas de desenvolvimento, como China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Alemanha, são trajetórias distintas, né? O que distingue esses países, o sucesso desses países e a relação que a educação tem com esses projetos é que, por exemplo, o Japão fez a inovação Meiji em 1868. Se eu não me engano, a China fez uma revolução em 49. A Coreia do Sul surge como um projeto nacional pós-guerra da Coreia, por exemplo, né? E por aí vai. São países que fizeram transformações políticas profundas. Eles se organizaram os seus esquemas geopolíticos próprios, né? Como eles iriam se inserir no mundo, do ponto de vista produtivo, né? Ou seja, o industrial, comercial e financeiro. E feito esse projeto, qual que seria o papel da educação? Então, a Coreia do Sul, por exemplo, ela orientou uma educação completamente voltada ao suporte para uma mão de obra altamente qualificada para os seus chaebols, que são os seus conglomerados empresariais. Mesma coisa do Japão com os zaibatsu de keiretsu, ou seja, toda a educação japonesa é orientada para a formação de mão de obra a esses conglomerados industriais, né? A Alemanha, a mesma coisa, né? Evidente que esse tipo, isso é a impressão que eu tenho, tá? Porque eu não entendo educação, que essa forma de encarar a educação demanda algo que eu chamo concentração, tá? Então, hoje a China, por exemplo, ela é menor de 16 anos de idade, não tem rede social, as redes sociais não pode ter mais ostentação, pornografia é proibida, ou seja, existe um cerco, vamos dizer assim, por parte do Estado para tirar, vamos dizer assim, qualquer coisa que retire a atenção e o foco de um jovem em relação aos estudos, o papel desse estudo para o país. Essa é a impressão que tenho da China, no caso, ou seja, o jovem na China ele tem que estudar. né? Ele tem que estudar, tá? Então, tudo que pode distrair a atenção dele para coisas que não tem, que são fúteis, isso é evitado. O que não significa, por exemplo, que aqui na China, que aliás é uma preocupação, porque na China os jovens eles trabalham 10 a 12 horas por dia estudando, né? Então, o governo está colocando leis e projetos para aumentar o tempo livre dos jovens, né? Para ter mais acesso a lazer, a recreação, mas não acesso a redes sociais de forma restrita, né? O que eu estou querendo dizer com isso? São países que, antes de mais nada, são países que se colocaram diante do mundo a partir de projetos nacionais baseados em processos de industrialização, tá? O caso brasileiro, por exemplo, eu acredito, também a impressão que eu tenho, Renato, quando eu falo de educação, a impressão é que a educação brasileira, ela se descarrilha na mesma proporção em que o projeto nacional brasileiro foi pro buraco, na década de 80 e 90. Né? Nós deixamos de pensar em um projeto nacional que oriente o país a fazer catch-up tecnológico, a alcançar os países capitalistas centrais. O Brasil chega a ser a sétima economia do mundo, no final da década, sétima economia industrial do mundo, né, no final da década de 70, só que ultra endividado, e nós não soubemos usar o que nós consumimos anteriormente para enfrentar essas contradições que vieram na década de 80. Então veio a solução neoliberal. Então, a educação passou com esse serviço que você colocou aqui a servir a isso. Eu acredito, particularmente, isso é hipótese que eu levanto, que a reindustrialização do Brasil e do Rio de Janeiro pode ser um impulso a uma educação de novo tipo. Vamos usar esse nome aqui, né? Uma educação de novo tipo. Rio de Janeiro, por exemplo, você pega o caso aqui, né? A gente tem um sistema produtivo muito, muito, muito solto, muito incompleto. O Rio passou por um processo de desindustrialização agudo nos últimos 40 anos. E assim como a questão da segurança pública passa por rediscutir o papel da educação, por exemplo, uma educação que liberte, que oriente os jovens a ter futuro, né? Não tem futuro para o Rio de Janeiro. E não existe solução para a questão da segurança pública se nós não formos capazes de pensar em um projeto de geração de empregos de qualidade. Porque hoje um jovem numa favela, ele ganha de 600 a 1.000 reais por mês para ficar com um fuzil, e ali ele fica ali com uma autoridade, com 3 anos de idade, 14, ele exerce a autoridade no morro, não é esculachado nem no morro nem no asfalto. Então, acho que o desafio nosso da reindustrialização é o quê? É o de gerar empregos de qualidade e disputar esse jovem que está na favela com essa única possibilidade. Esse é um ponto. Como fazer essa reindustrialização? Eu acho que nós temos que ter a capacidade também, né, de observar todas as cadeias produtivas que existem no Rio de Janeiro hoje. Então, nós vamos observar, por exemplo, que boa parte do que existe hoje de indústria, os seus insumos estão fora do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, existe aqui indústria de transformação aqui no Rio de Janeiro, um tanto quanto que difusa. As suas agências de suprimento estão fora do Rio de Janeiro. Existe um complexo industrial da saúde, cujos insumos estão fora do Rio, né? Então, acho que o processo de reindustrialização do Rio de Janeiro passa por nós fazermos uma leitura do que existe aqui e ver o que pode ser feito para internalizar essas cadeias de valor no Rio de Janeiro. Só que esse processo de reindustrialização do Rio de Janeiro, por exemplo, tem que passar por uma convicção política do governo do Estado do Rio de Janeiro, que talvez o próximo governo tenha essa convicção, de que isso é um projeto central para enfrentar os problemas do Rio de Janeiro. Então, a solução que eu vejo, ela é política. A reindustrialização, ela tem que ser uma convicção política, e tudo gira em torno disso aqui. E no caso da educação, uma relação dialética entre uma coisa e outra. Tá? Tudo tem que ser uma convicção política. A reindustrialização é uma convicção política. Eu não vejo solução fora disso. Até para o futuro da educação. Por exemplo, uma coisa que eu percebo, Renato, também pergunta quando para você, tá, dito isso sobre a reindustrialização, e você fala, por exemplo, que o magistério não é mais um negócio atraente, né? Até que ponto, é pergunta mesmo de leigo, até que ponto você triplicar ou duplicar ou triplicar o salário inicial de um professor do Rio de Janeiro é um passo gigantesco para solucionar a questão da educação em si? Por quê? Porque uma pessoa pode se formar em geografia na UFRJ, em vez de querer seguir carreira acadêmica, ela encontrar na carreira do magistério algo interessante para ela, né? O que você acha disso?
Então, eu costumo dizer que, por mais que o magistério não é sacerdócio, né? É bom sempre começar dizendo isso, que você fala, ah, você está achando que, né? Não, eu sou professor, né? Eu estou ali na ponta, eu sei como é difícil, por mais que eu tenha, né, tenha tido uma, né, uma carreira relativamente tranquila, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre muito consciente dos seus privilégios, né? Porque infelizmente é isso, né? Então você trabalhar com bons salários, trabalhar com infraestrutura, trabalhar com uma escola que valoriza o professor e tal. Então quando a gente pensa pro professor em geral, o que que hoje o professor sente? Porque não é só questão salarial. Claro que isso é central, porque a gente está falando de dignidade, né? O cara ter o dinheiro para pagar suas contas no final do mês bem, para ter um dinheiro no final para ter lazer, como está dizendo. Tem que ter lazer, tem que ter, né, a tranquilidade de gerir a sua família. É, isso é fundamental. Então, uma boa remuneração é fundamental e ponto. Isso aí tem que estar sempre no primeiro lugar. Mas eu acho que a estrutura hoje, né? Eu acho que a questão de você não valorizar efetivamente a figura do professor. O fato hoje de o professor ser atacado sistematicamente, né, por setores dessa extrema-direita principalmente, isso vai gerando a gente vive um processo de desequilíbrio emocional por parte desse professor que é gigante, né? Os professores, os docentes estão doentes dentro das escolas, e isso precisa ser dito. Elias, eu sempre defendo a ideia, de que a escola ela precisa se entender como centro efetivamente da nossa sociedade. Eu acho de verdade isso, né? A escola, ela tem que se entender como uma grande referência dentro daquele bairro, por exemplo. Então, assim, ó, cara, qual é a referência? É a escola. Então, essa escola, como, por exemplo, já abrigou a campanha de vacinação, como a escola hoje é, e é verdade, né? A escola hoje, pra gente, hoje eu vejo uma discussão muito grande, né? Assim, cara, por que que tem 200 dias letivos de aula? Por que que a gente não volta para os 180 dias letivos? Porque o professor tá precisando descansar e tal. E eu entendo, é verdade. Pedindo, o professor tá cansado, o professor tá mal remunerado, o professor tá sendo atacado diariamente dentro de sala e fora de sala de aula. Então, assim, realmente não há saúde emocional e, consequentemente, física, né, que tolere isso tudo. Então, você está precisando descansar. Mas aí a gente lembra que a gente está num país onde a escola se transformou, Elias, num dos lugares mais seguros para nossas crianças estarem. A verdade é essa. E às vezes é assim, ah, pô, mas e, às vezes mais do que dentro de casa. Então, hoje a criança está na escola é garantia que ela está se alimentando bem, ou deveria, né? Vamos pensar na escola ideal. Está se alimentando bem, ela está protegida dos perigos ali, né? Da rua, dos perigos da. E às vezes do perigo dentro de casa. A gente está falando também de entender, o professor está ali, tem aquele olhar para ver se a criança está sendo maltratada dentro de casa, né? Está sofrendo qualquer tipo de abuso. Então, o papel da escola, ele foi crescendo ao longo dos anos, né? E aí eu costumo dizer que às vezes a escola faz um trabalho também de assistência social. Né? Porque é isso, né? Ah, não era para ser, né? A escola é um lugar para a gente educar, para desenvolver e entregar esse menino para uma universidade, para o mercado de trabalho e tal, beleza, mas não é verdade. A escola virou e foi abraçando isso. É o lugar onde o aluno se alimenta, é o lugar onde o aluno ele é cuidado, é o lugar onde ele é protegido. Então a escola se transformou disparado num lugar mais seguro para nossas crianças estarem. Então quando a gente amplia para 200 dias letivos, é quase que assim, cara, deixa essa criança vir todo dia para a escola. Né? Como eu já ouvi pessoas defendendo que, por exemplo, durante o recesso, as férias e tal, a criança possa ir à escola para se alimentar em lugares de maior vulnerabilidade social, né? Então, o cara ir lá poder fazer um café da manhã, pelo menos, ou poder almoçar e tal. Claro que tem sempre esse debate, né, das competências, mas isso é competência do colégio? Eu sei que isso é muito delicado, né? Esse dinheiro, por exemplo, tem que vir daí ou tem que vir da assistência social, né? Porque a partir do momento que não está dentro de um projeto pedagógico, né, de quem é essa responsabilidade? Eu sei que tem esse debate, mas uma coisa é a gente discutir orçamento, outra coisa é a gente discutir projeto, né? Eu acho que o projeto da escola ele tem que ser um projeto bem amplo nesse sentido. E aí, envolver as famílias também, né? Então a gente tem que envolver as famílias, então, porque eu tenho uma grande amiga psicóloga que lançou um livro agora, a Yolanda Basílio, que ela fala, né, antes da criança, o adulto. Então, assim, como é que a gente vai cuidar das crianças se a gente não conseguir cuidar dos pais dessas crianças, né? Então, porque a gente tem uma sociedade que está cada vez mais, né, endividada pelas bets, né? Então, famílias sendo destruídas aí por essa dificuldade, né, de se manter financeiramente, etc. Então, os pais também em casa com muitas dificuldades, não conseguem educar seus filhos. Então, a escola acaba virando muitas vezes de novo o lugar onde a gente consegue educar essas crianças, formar essas crianças. Então, assim, eu acho que a escola sendo centro dessa sociedade, desse bairro e tal, seria um dos caminhos. Então vamos lá. Por que que a gente não tem acompanhamento psicológico para professores, para os alunos, para responsáveis dentro dessa escola? Beleza, de novo, esse dinheiro tem que vir da saúde, porque isso é uma questão de saúde pública. Beleza, concordo. Que venha da saúde. Mas eu acho que dentro da escola é o lugar onde a gente ainda consegue mapear os principais problemas dessa sociedade. Né? A gente tem uma questão, né, uma máxima na escola, que é o seguinte: quer entender o que está acontecendo com a criança na escola, chama a família. Quando a família vai ao atendimento da escola, que você entende o que está acontecendo com aquela criança. Ah, pô, mas a criança não tá conseguindo estudar, tá muito, muito agressiva, tá brigando com os coleguinhas. Você chama a família, chama o pai, chama a mãe, chama o tio, quem você entende, porque isso é fruto de um cenário muito
Sim.
maior do que dentro da escola. Então, assim, de novo, já que a escola ela está nesse centro, né, a gente jogou várias novas responsabilidades para dentro da escola, e a escola abraçou, porque não tem como não abraçar, né, porque é isso, ou abraça ou abandona, e o educador nunca vai abandonar. Então, esse educador abraça. Então, a gente precisa ter essa escola como centro. E a escola como centro, como você falou, tem que ser centro de tudo. Tem que ser um lugar onde vai ser uma referência de espaço acolhedor. A escola que não é acolhedora não é uma escola. É qualquer coisa menos uma escola. A escola tem que ser acolhedora. A escola tem que estar preocupada com a saúde física e emocional de toda a comunidade escolar. A escola tem que ser um centro de referência de ciência, de tecnologia. É isso que você colocou. Tem que ser. O que há de mais moderno tem que estar onde primeiro? Dentro da escola. E esse papel, Elias, é do Estado. As escolas públicas brasileiras precisam, e estamos falando aqui de Estado, a gente está falando de ensino médio principalmente, porque a gente está falando desse aluno que a gente quer que chegue no mercado de trabalho, precisam virar as grandes referências da nossa sociedade. E aí isso vai gerando uma cultura, né? Claro, e as pessoas respeitam a escola, respeitam o professor, né? Um professor que está bem fisicamente, que está bem emocionalmente, que paga suas contas em dia, que consegue fazer uma formação continuada, porque ele está bem remunerado, porque ele tem o apoio, porque ele, né? Porque esse é um projeto de nação, isso é um projeto de Estado, tá? E aí, assim, a gente, eu de verdade vejo a escola como, assim, o centro fundamental para qualquer projeto de desenvolvimento da nossa cidade. Porque eu te falei, qualquer pergunta que você me fizer, eu posso chegar pela educação, e eu acredito que
Sim.
já entendi que a gente, né, entende da mesma forma, né? E aí sim, beleza, vamos entender qual é o caminho, a industrialização, tá bom. Aqui, se a gente pensar em Brasil, né, a gente pode pensar também em cada setor do Brasil, cada espaço desse país, aonde a gente investe mais o quê? Qual vai ser a estratégia para cada região do nosso país, né?
Caminhando para o final aqui, Renato, primeiro que assim, uma coisa que é um monólogo que eu tenho é de que não, esse país não tem solução sem passar por um profundo processo de reindustrialização que vai incorrer na inserção brasileira, internacional brasileira. Então, eu não vejo solução sem reindustrialização. Então, e você me convenceu ainda mais de que não existe reindustrialização sem uma educação de altíssimo nível, sem que a escola seja o núcleo dessa sociedade. Eu nunca tinha pensado para pensar dessa forma, sabe? Estou sendo muito honesto com você. Pela primeira vez, esse discurso de que, olha, o centro de uma sociedade tem que ser a escola, isso eu nunca tinha ouvido antes. Você é a primeira pessoa que me fala, e eu vou incorporar no meu pensamento sobre quando eu falo de reindustrialização, ter uma sociedade que a escola seja o centro o núcleo dessa sociedade. Então, eu acho muito genial. Mas eu não vejo solução para um país como o nosso sem reindustrialização. Porque a ciência econômica diz que empregos de qualidade só existem em sociedades industriais. E nós estamos falando aqui, como você colocou, de uma extrema-direita que provoca professor, que vilaniza professor. E a extrema-direita ela é produto de sociedades sem esperança. E sociedades sem esperança são sociedades onde não existe mais possibilidade de mobilidade social, daí a descrença da educação. E então a pessoa nata sabe que vai nascer pobre, vai morrer pobre. E mobilidade social só existe em sociedades industrializadas e com serviços tecnológicos, né? Então, acho que aqui junta-se um programa com outro, o nosso programa, né? E aqui vem uma pergunta final, acho, Renato. Cara, essa questão que você trouxe da escola como centro da sociedade, para mim, é uma coisa muito genial. É tão simples quanto genial isso daí. Eu nunca ouvi isso de ninguém. Talvez porque eu tenho uma leitura muito rasa sobre a educação, mas isso para mim é muito fundamental. Você tem um projeto político para esse ano, né? Todo mundo aqui no Rio sabe do que o Renato deseja para esse ano, assim como sabe o que eu desejo para esse ano, né? Nós estaremos enfrentando essa batalha que vai acontecer em outubro, né? Caso você tenha um sucesso, tá? Que é o que nós acreditamos, o que o mundo da política acredita aqui, que você vai ter sucesso nessa empreitada. Você chegando na Casa de Representantes aqui no na aqui do Rio de Janeiro, teria uma lei, um projeto de lei? O que passa pela sua cabeça enquanto um possível deputado estadual?
Boa, tá boa, vamos lá. Porque assim, a gente não pensa, quando eu penso em educação, a gente está sempre pensando da forma macro, né, de projeto. Mas, Elisa, eu sempre falo o seguinte: na hora que a gente vai botar a mão. É o gestor, né? Eu sou gestor, minha vida foi como gestor, eu sou gestor escolar, sou diretor escola, né? E gestor do planetário, gestor. É isso, né? A gente é gestor, a gente é muito executivo nesse sentido. Então, tá, vamos lá. Qual é mapear o problema, né? E hoje, quando eu paro para olhar os dados das escolas, né? Pensando em educação, tá? A gente se depara com problemas de infraestrutura gigante. Essa fala para mim, não é possível que a gente está em 2026 e a gente ainda está falando de problemas de infraestrutura. Por exemplo, a gente ainda está falando que tem escolas no estado do Rio de Janeiro que não são climatizadas, que não tem ar-condicionado. Que não está falando mais de uma questão de não, ah, tem ar-condicionado, tem ar-condicionado. A gente está falando de saúde pública, porque lá na Europa, por exemplo, quando chega a 30 e poucos graus, 36, 38, a pessoa suspende a aula, porque não há cabimento, né, ter aula e eles não têm um sistema realmente de climatização. A gente aqui não tem uma infraestrutura básica. Então, acho que a primeira coisa que a gente
Não,
tem.
sério, não
Estou
existe.
falando sério. A gente tem escolas ainda que trabalham com a. Não, temos escolas não. A maior parte das escolas não trabalha na sua infraestrutura mínima estabelecida pelo próprio governo. Você pega lá quais são, né? Vai linkando a infraestrutura necessária, questão de banheiros, pátio, quadro, não sei o quê, ar-condicionado. A imensa maioria não trabalha com uma infraestrutura
Nossa.
satisfatória. E aí, Elias, infelizmente, eu tenho que dar um passo atrás.
Claro.
Porque não adianta eu estar discutindo aqui um grande
Não, entendi.
projeto educacional se eu não falar assim, cara, vamos dar o basicão. Então, o que que tem que ter dentro da escola? Então, eu chutaria aqui uma coisa assim, cara, uma lei exigindo que toda escola seja climatizada. Você tem que botar ar-condicionado para todo mundo, se é qualidade de trabalho. Como é que o aluno estuda dentro de uma escola onde ele está ali suando e o ar-condicionado, um ventilador barulhento, quando tem, né? E o professor, como é que trabalha nessas condições e tal? Porque é isso, a gente sabe que aprender não é simples, não é fácil. Educar e aprender, o processo de educação, ele é complexo, ele é muito complexo, né? E hoje ele se torna cada vez mais. E eu tô falando assim, pega aí a escola mais tecnológica que a gente puder imaginar, a melhor escola aí, né, no Brasil, que a gente considere. Não é fácil. Se você vai chamar aqui os professores, você vai dizer, é fácil educar essas crianças, esses jovens? Não, não é fácil. Como você falou, eles estão muito na tela e celulares, não sei o quê. São desafios imensos botar hoje um jovem de qualquer idade sentado numa sala, seja ela como for, e ele que ele queira aprender, que ele queira estudar, que ele queira se desenvolver. É um desafio hoje, né? E aí daria outro episódio aqui pra gente falar, psicologicamente falando, os efeitos das telas e tal. Beleza, mas não é. Vamos voltar. Então, assim, é um grande desafio. Então, se já é um grande desafio nas melhores escolas, com a melhor infraestrutura que você pode imaginar, se você não tem infraestrutura, é um caso perdido. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho que dar um passo atrás, Elias. E claro, é que uma coisa não invalida a outra. Eu não
Não
tenho que
entendi.
esperar resolver toda a infraestrutura para discutir os projetos de educação. Não é isso. A gente vai fazer ao mesmo tempo. Então eu vou estar aqui, ó, brigando para que haja um projeto efetivo educacional que seja, né, que dê caminhos, que ofereça a esse jovem uma perspectiva através da educação. Mas eu vou voltar atrás e falar, cara, vamos olhar aqui, ó, vamos fazer leis para exigir o básico, a infraestrutura básica. E, claro, né, vamos olhar para esse professor com muito carinho. Vamos olhar para esse professor que está doente, está precisando de ajuda, está gritando por ajuda. Foi no lançamento do livro de um amigo meu, professor, né, da rede estadual, com caso de 10 professores ali que estão clamando por ajuda, Elias. Se a gente não pegar na mão desse professor e não ajudar esse professor, não tem educação que se sustente sem um bom grupo docente. Que já faz muito, cara, faz muito, porque ama. Isso eu comecei dizendo, né? Mastério não é sacerdócio. Então não pode esquecer disso. Professor ama o que faz, ele se dedica, ele mete a mão, ele abraça coisas que ele, em teoria, não deveria fazer. Se a gente não pegar na mão desse professor e não tiver um projeto efetivo para cuidar desses professores, não há nada que a gente discutir aqui de educação vai funcionar, nada. Né? Porque se a gente não valorizar esse professor, se a gente não cuidar dele, não vai funcionar.
Pessoal, eu posso dizer, Renato, que eu aprendi muito aqui nessa. Infelizmente a conversa é curta por causa da duração do programa. Aprendi muito com você aqui hoje. Eu acho que essa ideia que você traz hoje da escola como centro, como núcleo de uma sociedade, ela é. Eu não sei se você assistiu isso em algum lugar, mas é inovadora. Essa questão de que as escolas do Rio de Janeiro não têm a infraestrutura básica para seu funcionamento, para mim é uma coisa que é chocante. Século XXI, quarta revolução industrial. E certamente quem tá assistindo esse Meia Noite de Pequim vai. Aprendi muito com você, porque para mim você trouxe várias novidades aqui, né? E foi uma honra estar contigo, cara. Uma honra, espero que você tenha sucesso nos seus projetos aí. E vamos nos encontrar pelas ruas do Rio de Janeiro em breve. Valeu, cara.
Sem dúvida, amigo, um prazer, eu que agradeço, um prazer imenso. Me segurei aqui para não, né, para não ficar de fã, porque, cara, você é um cara que realmente eu admiro muito. Obrigado pela oportunidade de ter uma contigo. Aprendi muito também. E continuo aprendendo. Estamos juntos,
Obrigado, a gente tá
amigo.
junto.